Saudações, ouvintes e colegas do Blastcast! Eu sou o Katayama e me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial pra mim.
Olá, pessoal, eu sou a Elo e Xalá, Red Xalá é tipo evidências, todo brasileiro conhece.
Fala, galera! Oi, eu sou o Vini.
Olá, meu nome é Alec e Dragon Ball fez eu gostar de gritarias em anime.
Boa noite, pessoal, eu sou o Caio e vamos conquistar as esferas do dragão.
É isso aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vocês devem ter percebido que nós temos convidados especiais para o programa de hoje, porque o programa de hoje também é sobre um assunto muito especial. Hoje vamos celebrar a vida e o legado de Akira Toriyama, esse lendário artista, mangaka, character designer, que infelizmente nos deixou no início de março de 2024. Aí a gente até pensou em gravar um podcast na época, né? Mas a Elo disse assim, Kata, o Akira Toriyama, ele merece respeito, ele merece que a gente faça um programa assim mais estudado, com mais embasamento, que a gente faça uma homenagem assim mais bem feita. Então a gente decidiu gravar agora, próximo do aniversário dele, né? Que é 5 de abril. E aí a gente tá querendo fazer essa pequena homenagem a esse grande autor, que ele é tão importante para a cultura pop no geral, né? Não só... Esse é um podcast de videogames. O Akira Toriyama, sem dúvida, ele tem uma contribuição imensa, imensurável para a indústria dos games, mas eu diria que é mais do que isso. Ele tem uma contribuição enorme para toda a cultura pop. Então, vamos falar mais sobre esse grande gênio depois da musiquinha. Antes da gente começar o programa, eu queria que os nossos convidados se apresentassem. Por favor, Alec, apresente-se para os nossos ouvintes, por gentileza.
Bem, eu aqui no podcast, eu fiz parte de um programa, né? Foi do Zelda Ocarina, lá no Nintendo Blast, no caso, nosso NBlastcast, nosso irmão aqui. Eu sou redator do Game Blast. Na maioria das vezes eu estou falando de jogo velho e de vez em quando eu falo de alguma coisa nova que eu consigo pegar para falar.
E temos também um convidado do nosso podcast irmão, o Papo Blast, Caio Gomes. Por favor, apresente-se para os nossos ouvintes, por gentileza.
Boa noite, pessoal. Me chamo Caio. Como já foi apresentado aí, eu sou do podcast irmão, Papo Blast. Além de participante do Papo, também participo das lives ao vivo, né? O Novas Notícias Velhas, onde eu fico zoando e sendo zoado com o pessoal e de vez em quando escrevo umas noticiazinhas.
A gente podia implementar esse negócio aqui também, né? De ler notícia, ficar zoando, ser zoado. Uma boa ideia. Então, seja bem-vindo, Caio, do nosso podcast irmão, cara, é um prazer estar aqui. Já houve uma collab do Papo Blast com o NBlastcast, né, com a formação anterior, mas a minha intenção é a gente ter mais integração aí com os nossos irmãos de site, né, super muito legal. Alec, você também, as portas estão sempre abertas para você, né, tá participando aqui do Blastcast. E eu queria agradecer, fazer um agradecimento especial a Elo, né, que durante o mês da mulher ela conduziu com graça, leveza, muita competência, a host do podcast aqui do Blastcast. Parabéns, Elo, adorei ouvir os programas, participar dos programas e editar eles. Muito obrigado por ter conduzido o trem aí durante o mês da mulher. Meus parabéns, viu, Elo? Muito legal.
Eu que agradeço a oportunidade, Kata. Foi um projeto muito bacana. Principalmente o primeiro programa eu já guardei no meu coração. Foi muito legal a interação das meninas e também o apoio de toda a equipe, tanto do Game Blast quanto do Nintendo, para esse projeto durante o mês de março. Foi muito recompensador, acho que tanto para mim quanto para a Lori, que não tá hoje aqui no programa, mas eu sinto também que para a Lori foi uma experiência muito bacana também. Então, quem sabe, né? Quem sabe eu não ganhe, digamos assim, prazer pela coisa e comece também, de repente, a apresentar outros podcasts, quem sabe? Tô pensando, tô cogitando. Opa! A possibilidade.
Pô, show, Elo. Talento para isso que tem. Tá mais do que provado já. Então, aproveitando, Elô, que você já tá aí com a voz ativa aí, você poderia ler pra gente, por favor, o início da biografia desse gênio que foi Akira Toriyama? Vamos celebrar a vida dele?
Claro, vamos lá. E pra variar, né, o Toriyama, mesmo no início de carreira, ele fez coisa pra caramba. Então, vamos lá, gente, que tem bastante coisa pra comentar aqui. O Akira Toriyama, ele nasceu na cidade de Kyozu. Espero que o meu japonês esteja certo. Não falo japonês, mas espero que seja assim que se fale. Na província de Aichi, no Japão. E desde muito pequeno, ele gostava de desenhar. Ele sempre gostou muito de desenhar, principalmente animais e veículos. Isso fica bem evidente, assim, quando você pega as páginas do mangá dele, principalmente na parte de veículos, né? Essa paixão que ele tem, né? É, e dentre as influências dele, principalmente quando ele era mais jovem, ele cita duas obras, né, que foram muito importantes, muito marcantes pra ele, que foi, pasmem, 101 Dálmatas, do Disney, um filme de 1961, que eu até gostaria de colocar um adendo aqui, que eu fiquei surpresa quando eu descobri que foi uma das influências do Akira Toriyama, porque...
Tem nada a ver, filmes, né, 101 Dálmatas com Dragon Ball, tem nada a ver, né, mano?
Tem!
Eu também assim, falei, what the fuck?
É, o 101 Dálmatas, ele marcou uma era da Disney, que o traço era sujo, sabe? É, foi assim, foi numa época que a Disney tava na pindaíba, eles tinham que economizar. Então, o que eles faziam? Eles pegavam os rascunhos, né? Os animadores desenhavam ali e não dava pra eles fazerem a arte final, porque ficava muito caro. Então, eles xerocavam a arte final direto na placa de acetato pra economizar dinheiro e tempo. Então, isso que deu aquele aspecto meio sujo, né, pro filme. E o traço do Akira Toriyama é justamente o contrário, ele é um traço muito limpo. Então, eu fiquei pensando, o porquê o 101 Dálmatas influenciou tanto ele, né? Será que foi, de repente, essa questão de começar a economizar tempo pros trabalhos futuros dele? Pensei nessa possibilidade, então fica aí essa observação minha. E outra obra que influenciou ele, acho que praticamente uma geração de artistas, né, naquela época, foi o Astro Boy do Osamu Tezuka, que até hoje, né, o Osamu Tezuka é considerado o pai do mangá moderno, então nada mais justo que outro mestre estivesse se inspirado na obra dele, principalmente Astro Boy, que é basicamente um ícone lá no Japão e virou também um ícone cultural aqui mundo afora. E também ele cita como inspirações dois momentos na vida dele, que foi a primeira vez que ele viu uma coleção de mangás do irmão mais velho de um colega de classe na escola primária que ele estudava, e o momento, a primeira vez que ele se deparou com um aparelho de televisão na casa de um vizinho dele. Foram duas experiências que marcaram muito ele. Eu achei isso bem curioso, essa questão de, do deslumbramento logo na infância, então, né, que aí é algo que ele traz posteriormente para as obras dele. Queria saber o que vocês acharam dessas influências, assim, que ele comenta que foram importantes pra carreira dele.
Olha, o lance com o Toriyama, grande mestre Toriyama, gente, pra mim é muito especial estar aqui hoje conversando, participando, né, aqui com vocês, meus colegas de bancada, vocês ouvintes, porque acho que todo o universo de anime, de mangá, começou pra mim, né, pelo menos, lá com Dragon Ball. Então, eu acho que foi, marcou bastante. Ainda hoje eu gosto bastante de Dragon Ball, né? E entrei em contato com outras belíssimas obras por conta do trabalho maravilhoso desse homem incrível. E assim, eu acho que é interessante a gente pensar, né? Ele nasceu em 55, o filme da Disney é de 61, né? E, gente, não existia um Toriyama pro Toriyama se inspirar, né? Tem o Astro Boy, mas, assim, é na época que literalmente era tudo mato, né, cara? Vamos parar a pensar assim, né? Se mangá fosse mato, não tinha, cara, não tinha muita coisa. Então, se hoje a gente tem muitas obras incríveis, né? Em ranking de audiência, de leitura pelo mundo todo, isso é hoje. E o Toriyama, ele ajudou a calçar, a pavimentar esse caminho, né, pra hoje. Na época dele, não tinha tanto. Então, eu acho que isso só reforça a genialidade desse cara. E assim, ele vai se inspirar no Disney, né, pra poder fazer a obra dele. E veja só, né, como a gente tem uma obra tão variada e que, desde então, cria, né, encanta muitas pessoas. Então, assim, eu acho que de parabéns, né, de achar assim, de olhar e falar assim, gente, isso é genialidade, porque não havia tantas referências, né? Tô tentando dizer, hoje você construir uma história massa, ligeiramente um pouco pouco mais simples, porque a gente tem muita referência de universo, de animes. Tem muitos animes diferentes. Ele vem de uma época em que tinha muito pouco e que, inclusive, era muito subvalorizado. Não havia essa cultura no Japão, né? De valorizar o mangá, valorizar o anime. Então, ele abriu caminho, gente. É incrível esse homem.
Essa questão de influência é engraçada, né? Porque só precisou de um pra começar a ver uma leva e, hoje em dia, o Akira Toriyama é um desses caras que influenciou uma legião de outros autores, né? E daqui a pouco também vai acontecer de novo. Ah, a galera do Oda, do One Piece, vai influenciar daqui a alguns anos a galera na frente e vai seguindo, e vai seguindo, vai seguindo. Precisou começar de algum lugar, né? Infelizmente foi com o Tezuka, com o Astro Boy.
Assim, eu acho que não sou fã de ninguém que o Tezuka tenha influenciado tanta gente, né? Porque realmente, basicamente foi ele que moldou os animes modernos, né? Como a Elo falou. Tipo, eu fiz um estudo sobre isso na época da faculdade e, tipo, o que a gente conhece de mangá é por causa do Tezuka. E, tipo, Astro Boy realmente foi muito influente, porque foi um dos primeiros, se não o primeiro anime de meia hora de duração, por assim dizer, né? Então, aí ele influenciou muita gente. Não me surpreende que tenha influenciado o Akira Toriyama e como comentaram mais cedo, né? Tipo, é uma época em que não tinha muitas obras, porque, assim, você tinha o Osamu Tezuka, que começou tudo, né? Mas você tinha obras escassas, você tinha uma ou outra obra de mecha, o comecinho do Mahou Shoujo, mas tipo assim, é um bem inchadas, até porque não era muito popular, ainda é muito visto como só coisas pra crianças, né, que não tem mais tanto hoje em dia, mas tipo assim, não era tão popular, então realmente, o Toriyama popularizou um gênero, né, popularizou e serviu de base pra muitos outros, né? Tanto que é de conhecimento bem popular que tanto o autor do Naruto quanto o de One Piece, né, que é o Kishimoto e o Oda, eles são fortemente influenciados pelo Toriyama e tem eles como um grande mestre pra ele. Então, realmente, tem um impacto mestres acima de influenciando outros mestres, né?
Tem a história que eles falam que ficam maravilhados com a influência do Toriyama, né? Aquela história de que ambos, quando foram chamados de amigo pelo Toriyama, o Masashi Kishimoto e o Oda, eles ficaram vislumbrados, tipo, meu Deus, ele me chamou de amigo. Aquela questão de ídolo, sabe?
Sim.
E uma coisa que a Elo comentou também, que eu acho interessante, é que assim, é quanto o Toriyama era bom pra desenhar, fazer design mecânico, né? Ele desenha máquina, ele era muito bom. Então a gente normalmente associa ele com Dragon Ball, não sei o que, acha que ele é um autor de luta e ação, não sei o que. Não que ele é excelente nisso, com certeza. Mas eu acho que o que chama a atenção da obra de Toriyama é como ele era bom com essa parte de desenho mecânico, sabe? Desenha máquina, desenha robô, desenha nave. Ele sempre foi muito bom nisso. Misturar elementos de fantasia com elemento de tecnologia. Então você pode ver que as obras dele, tipo Dragon Ball, tem elemento de folclore misturado com alta tecnologia. Você pega Chrono Trigger, tem cara lutando com espada e pistola laser, entendeu? Tem viagem no tempo e magia. E então ele era mestre em mesclar esse tipo de ambiente, fazer esses character designs interessantes, né? E ele também era muito bom no humor, né? As obras dele tem muito humor, ao contrário do que se espera de obras shonen, né, pra meninos, tipo Hokuto no Ken, que é mó serião, assim, né, que é o que tinha na época. O dele não, o dele é mais permeado de humor, assim, e tal, e ele gostava muito de uma sacanagem. Tipo, uma característica. Se você pegar Dragon Ball no começo, se você pegar até Dr. Slump, tem umas sacanagens, ele gostava de misturar umas sacanagens, assim, que é uma coisa engraçada, sabe? É uma coisa que...
O famoso papo da Buma, né?
Gente, o primeiro sucesso dele, antes de Dr. Slump, literalmente chamava Tomeiro a Detetive Saidinha. O que você acha que vinha? O que vocês acham que tinha nessa história? Vamos combinar.
Então ele mesclava esses negócios. Ele era bom pra escrever cena de luta, claro, mas ele também misturava humor, ele misturava sacanagem, ele misturava desenho mecânico, fantasia. Então eu acho que era um cara muito completo. Ele muito do que a gente tem na cultura pop hoje foi moldado pela obra desse cara. Dizer o quanto que ele era bom nisso aí.
No ensino fundamental, ele continuou desenhando, né? Principalmente porque os colegas de classe também gostavam muito de desenhar, então ele manteve esse hábito durante boa parte da infância. Mas quando ele chegou ali no ensino médio, mudou um pouquinho. Ele fez uma pausa, assim, nos mangás e ele começou a se interessar mais por filmes e programas de TV. Isso depois foi mais relevante no momento que ele foi escrever Dragon Ball, aliás, né? Por conta das referências que ele pegou nesse período. Um pouco mais pra frente, o Toriyama ao contrário do que os pais queriam, ele não seguiu com os estudos, ele preferiu ingressar diretamente no mercado de trabalho, né? E ele foi direto para uma agência de publicidade em Nagoya. Ele ficou 3 anos nessa agência, né, produzindo cartazes, mas ele não, digamos assim, ele sentia que não se encaixava muito no ambiente e ele acaba deixando o emprego aos 23 anos. Inclusive, né, eu acho que o Kata tem algumas coisas para falar da postura do Toriyama nesse emprego, como é que era.
É, o nome técnico que a gente usa em empresa grande, assim, com o cara, é que ele se encheu o saco. Ele ficou de saco cheio com a burocracia de escritório, meu, que ele ia lá, ficava desenhando cartaz, que ele era designer gráfico, né? Aí, meu, ele ficou por 3 anos fazendo cartaz, meu, falou, meu, quer saber? Esse negócio de acordar cedo, ir pro escritório bater ponto, não sei o que, ele não se acostumou com isso aí. E ele...
Chegar cedo, sabe, de manhã.
É, e você sabe que os japas, né, eles vão trabalhar, eles vão tudo com aquela roupa, com aquele terninho, sabe? O Toriyama, ele é mais relaxadão, assim, sabe? E a galera no serviço meio que não vê muito bem isso aí lá no... Especialmente no Japão, sabe? Eu sei disso porque eu tenho emprego que eu tenho que ir de roupa social também, é um horror, cara. Meu Deus do céu. Eu te entendo, Toriyama, eu te entendo muito. E aí ele meio que enjoou e saiu fora do emprego. E os pais dele ficaram mais brabo ainda, né? Porque o cara largou já a escola pra trabalhar. Falou, não, pai e mãe, eu vou largar a escola, mas pra trabalhar. Aí eles já não gostaram, mas falou, bom, pelo menos ele começa a trabalhar, né? Aí o cara, depois de 3 anos, ele larga o emprego, cara. Puta, aí os pais dele ficou pistolito, né? Caramba, esse moleque é muito preguiçoso, é muito rebelde e tal, não vai ser nada na vida.
É, inclusive, logo depois que ele deixa o emprego, né, ele usa isso como um pretexto, então, pra tentar um dos sonhos dele, né, que era justamente ser um autor de mangás. É, nesse período, então, ele tenta fazer, ele tenta uma one shot, né, pra revista Weekly Shonen da Kodansha, né, que era de seleção de novas histórias, mas nessa primeira tentativa, ele não é selecionado. Depois ele tenta uma segunda vez, mas dessa vez pra Shonen Jump, pro prêmio de autor revelação. Novamente, ele não é selecionado porque a história que ele manda dessa vez é uma paródia de Star Wars e no regulamento dizia que tinha que ser uma obra original. Mas tem uma pessoa ali na Shonen Jump que falou, esse cara aqui tem jeito, tem futuro, vou ficar de olho nele. Essa pessoa era simplesmente o Kazuhiko Torishima, que ele era, na época, ele era editor da Shonen Jump. Futuramente ele virou editor-chefe e depois CEO da Shonen Jump. Então o cara manjava. Ele era o cara, basicamente, da Shonen Jump na época também. Ele era muito respeitado. Basicamente, ele pegou lá a one shot, a paródia de Star Wars do Toriyama, olhou e mandou um feedback pra ele. Falou assim, ó, então, você ainda é ruim, mas eu acho que dá pra dar um jeito, viu? Continua desenhando que uma hora vai. E isso serviu de pontapé inicial pro Toriyama depois tentar novas one shots aí na Shonen Jump.
Que imagina só, o Toriyama, ele participava dos concursos, só que ele não ganhava, né? Tava que o cara pisava na bola, ele pegava e fazia paródia de Star Wars, né? Era contra o regulamento. E aí ele ficava, né? Ele ficava na bad, porque ele não ganhava nada nos concursos. Aí você imagina, o editor da Shonen Jump manda um telegrama pra você e fala, garoto, desiste não. Não deixe de participar do próximo concurso. Que talento você tem, que você pisou na bola nesse trabalho aqui. Mas, ó, insista, que você... Aí dá aquela animada, né? Aquele, né? Porque imagina,
senão ele tinha
desistido, pô. Porque ele só participava dos concursos, perdia, tava desempregado, ele tava numa fase muito ruim da vida.
Eu mandei aí no chat.
Sim,
uhum. Um literal R2-D2 com um bonezinho ali embaixo. Nossa, é muito, muito claramente uma paródia.
É, ouvinte, se você correr atrás desse aí, não dava pra ele ganhar mesmo, não. Não dava, não.
Pega a capa do one shot.
Um ponto que me chama a atenção, né, essa história que a Elo contou, a gente comentou aqui brevemente sobre cenas de luta. Vocês sabiam que o Toriyama não gostava muito de desenhar cena de luta? Ele preferia fazer cenas de humor, cenas de piada mesmo, né? E aí eu lembrei de um negócio que acho que o Toriyama foi o cara que inaugurou. Se não foi ele, me corrijam por gentileza. Mas, e que eu acho assim, simplesmente sensacional. Cara, o Toriyama em algum momento da vida olhou e falou assim, me enchi o saco de desenhar aqui os maninhos lutando. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e eles vão... Eles estão se movimentando tão rápido, mas tão rápido, que você não vê a luta. Cara, isso pra mim é genial, cara. Porque Dragon Ball Z, pelo menos, cara, é muito isso. Você vê só os risquinhos passando e fala, nossa, a luta é tá muito boa essa luta, mas você não tá vendo nada, porque ele não desenhou quase nada, cara, fora o cenário e tudo o resto.
Não, né? Não é, é solução de preguiçoso, cara. Ele confessou que o cabelo do Saiyajin é loiro, porque ele ficou com preguiça, porque ele tinha que desenhar, o pintar de preto, ele e o assistente dele tinha que ficar pintando de preto o cabelo do Goku, aí meio que se encheu o saco, que dá mó trabalho, né, se preencher tintas assim, e tudo, aí ele falou, ah, meu, quer saber? Quando ele transforma, ele fica cabelo branco, pronto, ele fica cabelo loiro. E aí, é as soluções criativas do cara preguiçoso, sacou? E aí ele usa o poder da preguiça pra chegar nessas soluções geniais. É muito bom esse cara, meu. É
sensacional, cara.
O Toriyama, ele, digamos assim, ele criou algo parecido com o que um quadrinista americano, que é o Hollywood, criou, que é os 22 quadros que sempre funcionam. Então, o Toriyama, ele criou técnicas, assim, que é, digamos assim, a máxima da preguiça, ele é definido pela máxima da preguiça, então ele meio que fez técnicas pra otimizar o trabalho dele. Então, essa questão do Saiyajin foi uma delas, de desenhar, por exemplo, logo que ele chegava numa cidade, fazer um enquadramento super detalhado, assim, contextualizando onde os personagens estavam, pra depois nunca mais desenhar aquele cenário, só deixar fundo branco mesmo. Então, ele tinha várias dessas técnicas, assim, pra driblar mesmo o ato de ter que desenhar tudo detalhadamente.
Tem uma luta genial do Dragon Ballzinho, que talvez seja uma explicação disso, que é a do Goku contra o Kuririn em um dos torneios, que eles lutam, a luta é tipo, 1-2 segundos, aí o narrador fica, peraí, o que vocês fizeram? Como é que foi essa luta? Aí o Goku e o Kuririn, ah, então foi desse jeito, começando a performar lento pra galera, pra plateia e pro narrador entender o que aconteceu. Mas no final o narrador fala, ah, então foi realmente válido, então pode continuar.
Cara, eu não tenho muito a acrescentar, porque a Elo e o Kata, eles comentaram muito do que eu já ia comentar, né, que é, tipo, essa genialidade barra preguiça do Toriyama, mas genialidade, na verdade, né, de fazer o Super Saiyajin ser louro pra evitar precisar ficar gastando tempo pintando, e dessa questão, né, de como ele entrou no universo dos mangás, né, que ele chamou a atenção do editor da Toei. Aí, assim, eu só vou, então, complementar com a informação que não foi mencionada, é que quando o Toriyama morreu, eu vi muita gente comentando que, assim, apesar dele não ser um fã de lutas, ele conseguia fazer lutas que eram bem fluidas. O pessoal tava analisando os quadros, dizendo assim, que as lutas de Dragon Ball, elas eram fluidas, você conseguia ver o fluxo de movimentação dos personagens e via que ela era uma luta que, assim, você batia o olho, você entendia perfeitamente o que tava acontecendo. Não era aquela coisa que você precisava passar 5, 10 minutos pra tentar entender um quadro. É uma coisa limpa, um traço limpo que você entendia na hora que acontecia.
Sim, isso é até uma característica que eu acho que ela é mais presente em mangá do que em quadrinho americano, inclusive. Eu vou usar aqui um exemplo um pouco, talvez não seja um exemplo muito justo, mas, por exemplo, você pega o Watchmen. A quadrinização do Watchmen, ela é feita pra ser uma leitura densa. Por quê? Porque são sempre 16 quadros ou 12 quadros e são quadros, literalmente todo quadro é retângulo. São retângulos do mesmo tamanho, que é o quê? É propositalmente pra leitura ficar densa e até monótona. O Toriyama, ele fazia justamente o contrário. Ele sabia onde o leitor ia olhar e ele desenhava os personagens e a ação de forma que o seu olhar passeava pela página de uma maneira tão, tão fluida, como vocês comentaram, que você via aquilo em segundos. Você interpretava aquilo, não precisava de um tempo pra pensar. Você simplesmente lia e aquilo fluía muito bem, né? Então, assim, são duas escolas de quadrinhos diferentes, mas isso era algo que o Toriyama fazia muito bem. Eu acho que isso também é um pouco de influência do Tezuka. Se você pega o Tezuka também, mesmo as primeiras histórias, ele tinha essa questão do leitor passear pela página e saber exatamente o que tá acontecendo. Mas eu acho que o Toriyama, assim, meio que aperfeiçoou essa técnica, principalmente na questão das lutas. Então, né, lá pra 1978, eu ia falar Tezuka agora. Lá em 1978, Toriyama, ele consegue publicar a primeira história encomendada mesmo pra ele, que foi o Wonder Island, né, na própria Shonen Jump. Ele ficou todo animadão, né, tipo, minha primeira história é publicada na Jump! E aí ele chega a notícia de que o título ficou em último lugar na pesquisa dos leitores, né? Ele ficou meio, paciência, primeira vez, né, vamos continuar. Aí ele lança depois também no mesmo ano a continuação Wonder Island 2 e também continuou no mesmo, foi um fracasso, digamos assim. É, durante o ano seguinte, 1979, ele decide seguir, ficou, não, vou continuar, vamos insistir mais um pouco, né? E entre as quase 500 páginas que ele produz nesse um ano, né, nesse período, ele também faz a one shot Today's Highlight Island, que é uma história que se passa no universo de Dr. Slump, que seria o primeiro grande sucesso dele, né, que seria publicado só em 1980. É, isso aí eu acho curioso, assim, que durante esse período, né, que ele tava fazendo essas one shots, essas histórias mais curtas, o Wonder Island, o Today's Highlight Island, você percebe que são histórias embrionárias, assim, ideias embrionárias pro que seria depois o Dr. Slump, que seria a obra seguinte dele, de grande sucesso, e posteriormente também Dragon Ball. Quando você pega essas coletâneas de histórias, fica bem evidente, assim, que tinha várias pontinhas, assim, que ele reaproveitou futuramente. E lá também, em 1979, o primeiro sucesso, assim, dele, né, não foi um sucesso estrondoso, mas já começou a colocar ele um pouco no mapa, foi justamente a publicação de Tomeiro, a Detetive Saidinha. Que, como o próprio nome já diz, já dá a entender que é uma história um pouquinho mais indo pro ete, ela é bastante focada no humor, né, como o Toriyama já estava acostumado a fazer. E uma curiosidade, a Tomeiro, ela foi uma personagem, assim, a concepção dela, foi o Torishima que pediu pro Toriyama criá-la. Ele falou, vamos tentar fazer uma protagonista feminina aí, tenta usar seu traço, fazer uma personagem feminina, talvez os leitores gostem, e realmente funcionou. A Tomeiro, até você pega o design dela, você vê que ela lembra bastante, assim, um pouco o que seria depois a Bulma, então dá pra falar também que ela foi uma ideia embrionária para o que seria a criação da Bulma. E o sucesso da Tomeiro também influenciou a próxima personagem feminina que o Toriyama vai criar em 1980, que foi a Arale de Dr. Slump. O mangá dele que foi publicado de 1980 a 1984 e que esse sim foi simplesmente uma febre lá no Japão. Inclusive, o Dr. Slump, ele dá para dizer que ele mudou a forma de pensar mangá mercadologicamente lá no Japão. Por quê? Porque durante a publicação do mangá, teve o anime. E assim, na hora que o anime chegou na TV, estourou de tal maneira que o próprio Torishima, o editor do Toriyama, falou, a partir de agora, todo mangá de sucesso da Shonen Jump precisa de um anime passando na TV ao mesmo tempo que o mangá é publicado. Então você vê aí o início da estratégia de cross-media que a Shonen Jump começou a fazer e que eles iam utilizar futuramente várias IPs dela.
Você vê a importância que esse cara tem no mundo da cultura pop, né? Essa história, por exemplo, você vê assim, Naruto sai o mangá e sai o anime. É por causa de Toriyama que tem esse negócio, por causa desse primeiro sucesso, né, do Toriyama. E Arale realmente foi um sucesso muito grande. Ele foi o mangá número 1 da Shonen Jump na revista impressa, né? Era o mangá favorito da galera por 4 anos. Os 4 anos que ele teve em cartaz, vamos chamar assim.
Em publicação.
Isso, de publicação. E isso, o anime estourou, mas estourou, tipo, todo mundo assistia. As pessoas cantavam a musiquinha de abertura do anime na rua, tá? Não tô falando de criança, tô falando de dona de casa, velhinho, velhinha, o tio da padaria, as molecadas, todo mundo conhecia a abertura do anime. Então ele estourou de fazer sucesso, estourou.
A Arale, né, algumas curiosidades aqui, né, na pesquisa a gente acaba se deparando com algumas informações que a gente fica, quê? Como assim? O Toriyama, ele quis matar a Arale no começo.
Eita!
Né? O Torishima que falou, não vai matar ela não, ela tem que ficar pro resto da história. Porque o Toriyama, na realidade, ele gostava mais de outro personagem. Porque o Toriyama faz isso, né? O Toriyama tem personagens favoritos nos seus desenhos, e ele só não mata se tiver o público reagir bem. Mas a Arale era pra ter sido rodada, né? Ele queria limar ela no final do primeiro arco, mas daí o Torishima interviu e falou: não, mantém a Arale. Acho que vale a pena comentar aqui, gente, também de questão assim de influência, né? Como a gente tem influência do Toriyama de maneiras assim tão. Não pequenas, mas mínimas no dia a dia, mas que a gente nem percebe, né? O Poop Boy, que é um dos personagens, não é nem secundário, é terciário, quaternário, né? Do Dr. Slump, que é um cocô, ele é um cocô, é um desenho do cocô. Ele é a base do emoji de cocô hoje
nos celulares
de Android, Samsung e coisa e tal. Então, olha só, né? Como a gente tem uma influência lá atrás. E, inclusive, falando de cocô, é tabu, né? Falar de cocô, principalmente na cidade japonesa da época, era bastante tabu. E o Toriyama foi lá e fez isso com maestria, né? E abordando isso para as crianças e coisa e tal, que é um assunto que não se fala, né? E acho que muitas sociedades ainda hoje não se fala. Não sei aqui como funciona na vida de vocês no dia a dia, mas a gente tende a não falar que vai no banheiro, né? Então, o Toriyama colocou isso em rede nacional, gente. Colocou em desenho, caralho, não faz cocô. E ela era fascinada por cocô, cara. Fascinada. E isso, daí ele fazia os desenhos de cocô e coisa e tal. E, então é tabu? Então toma tabu, toma cocô aqui. E fazia piada escatológica o tempo todo. E, né, veja só, anime amado aí, tratando com temáticas aí, vistas com mau gosto pela sociedade.
Mas isso é bem o que uma criança ia perguntar já, sabe? Então eu entendo totalmente, é a curiosidade da Ará.
Tem um episódio do Dragon Ball Super, tem o do universo do Dr. Slump lá, episódio filha, que uma das piadas que ele usa é a questão do cocô. E funciona até hoje essa piada.
Eu considero, tipo assim, claro que o Dragon Ball clássico é uma das obras mais conhecidas do Toriyama, né? Mas eu creio que, assim, você quer um resumo de como são as histórias do Toriyama? Eu diria que é do Dr. Slump. Justamente, tem essa questão da comédia, tem essas piadas diversas, tem essa pitadinha do Exi, assim... Eu colocaria como uma síntese, colocaria o Dr. Slump, o estilo do Toriyama.
Não, o Dr. Slump é o puro suco de Toriyama mesmo. Tem uma hora que o Dr. Slump ele vai inventar uma nave, né? E ele, a nave é tipo uma garrafa de... O combustível da nave é uma garrafa de Coca-Cola gigante, que você tem que chacoalhar a garrafa, aí o Coca-Cola, assim, e é um jato da... Aí, cara, é muito absurdo você ver isso no mangá, mas que criança que já não pensou em fazer isso? Fazer um jato de refrigerante, com o gás do refrigerante. É muito legal, cara.
Eu digo mais, tem um personagem de Piece, que é bastante famoso, um dos meus favoritos, inclusive, que é o Frank, que ele constrói as coisas baseado em gás de Coca-Cola, cara.
Ele é movido a Coca-Cola.
Exatamente, ele é movido a Coca-Cola, inclusive.
Então, e aí, continuando essa biografia maravilhosa que a Elô tá falando, né, depois de Dr. Slump, o Toriyama ficou anos fazendo Dr. Slump, né, porque a Shonen já falou, pô, é o nosso mangá número um, que mais tá vendendo, bora fazer, né, bora. E ele ficou anos fazendo o Dr. Slump, ele meio que se encheu saco, né? Ele queria fazer um negócio diferente. Ele queria fazer um... Aí ele levou a proposta de fazer um anime, um mangá de ação. O editor dele só considerou a ideia porque na mesma época tava fazendo muito sucesso o Hokuto no Ken, né? O Punho de Estrela do Norte, né? Eu não sei como é que ficou aqui no Brasil, né? O Fist of North Star. E aí já que ele tava fazendo muito sucesso, falou, pô, talvez seja legal te apostar num anime de... um mangá de luta, né? E aí que ele teve a ideia de fazer Dragon Ball a partir da mitologia chinesa do Rei Macaco, né? Do lutador. Aí ele juntou umas ideias próprias dele e aí foi esse sucesso que eu acho que não preciso nem dizer o quanto que foi sucesso.
Eu assisti recentemente o Dragon Ballzinho, o Dragon Ball Clássico, e estavam falando questões de ele gostar dessa questão das mulheres, de ser meio pervertido às vezes. Cara, os personagens homem do Dragon Ball no começo, todos eles têm alguma questão com tipo, olha, uma garota bonita, vou prestar atenção nela. E a maioria deles tem alguma coisa tipo o Yantia no começo, ele obviamente tem interesse em garotas, mas ele é tímido demais pra conversar com uma, e todos os problemas que acontecem no arco dele envolvem a Bulma fala com ele e ele explode de timidez, sabe? Parece que Dragon Ball é uma amálgama de muitas das piadas que ele tava criando até ali, adicionando a questão da luta também, que é uma coisa que foi gradativa com Dragon Ball, adicionando luta de pouco em pouco até virar Dragon Ball Z como conhecemos.
Eu queria só acrescentar que realmente essa questão da amálgama é bem notável, principalmente porque o próprio Dragon Ball, ele não foi a primeira tentativa do Toriyama com esse tipo de obra. Realmente, tipo, tem essa pegada da mitologia, na mitologia chinesa, né, que é a Jornada do Oeste, mas ele também ele criou outras histórias que tinham, que assim, você lendo pela sinopse, você vê que é Dragon Ball, tipo, é um Dragon Ball rústico, né, que ele chegou a criar uma história que era Dragon Boy, que era sobre um praticante de artes marciais que tinha que escoltar uma princesa de volta para o país dela. Aí, outra curiosidade também, que eu tenho, que eu não sei se vocês conhecem essa, mas assim, eu gosto de mencionar porque mexe com outro autor que eu adoro, é que a primeira aparição da Bulma nos animes não foi em Dragon Ball, incrível que pareça. Na verdade, a primeira aparição dela em animes foi no filme de Urusei Yatsura, aqui no Brasil conhecido como A Turma do Barulho, que é da Rumiko Takahashi.
Nossa!
Sim, porque... Faz sentido. Você não sabia, não.
É porque
eu não conhecia, assim, essa curiosidade.
Eu adoro Urusei Yatsura.
Total sentido.
Não, mas justamente, eu posso até mandar pra vocês a cena do já. É, porque assim, o mangá de Dragon Ball, ele foi lançado em 1984.
Isso.
Pronto. Quando o filme foi lançado, foi em janeiro de 85. Ou seja, tava mais ou menos assim no quarto capítulo de Dragon Ball. Aí tinha aquela página zona de capa, né? Aí eles pegaram aquele visual da Bulma, pá, e jogaram no filme. Aí, tipo, é uma cena rápida de 1-2 segundos e até a imagem da Bulma passando no filme do Seiatsura. Sendo que Dragon Ball só veio até o anime em 1986, ou seja, um ano depois do filme. Que
loucura.
Demais. Eu vou pegar aqui pra vocês verem.
Gente, eu quero comentar duas coisas que, na realidade, assim, é com base em impressão de Twitter, né? Que aí, né, a gente sempre fica, assim, um pouco preocupado com a nova audiência de Dragon Ball, né? Eu li duas coisas assim, que eu olhei e falei, rapaz do céu, o povo tá lendo muito errado, né? A primeira delas falando, né, e essa personagem aqui que não faz nada o tempo todo, né, tem que ser salva o tempo todo, personagem, a Bulma. Eu falei, sabia. Como? Cara, a Bulma, não existe Dragon Ball sem a Bulma, porque quem que inventa o radar das esferas do dragão? Bulma, ninguém mais faz nada sem a Bulma, cara. E eu fiquei, como assim? Como assim? Alguém me olha e fala, a Bulma não é importante, a Bulma é o principal personagem, cara. Não existe mais nada. Não existe história sem a Bulma, cara. E o segundo ponto é, né, um comentário assim, né, da galera, tipo, nossa, Dragon Ball, de repente o autor vai lá e mete aliens e todo mundo acha ok e a gente segue o barco. Pera, como assim ele de repente inventa aliens? Primeiro capítulo, o Goku cai do céu dentro de uma nave, cara. Como que a gente vai pensar que, não, é um anime de luta e depois aparece uns ETs? Não. Sempre foi ETs. Sempre foi tecnologia. Isso tá desde o primeiro capítulo, gente. Então, assim, é importante a gente, né, ficar atento aí às novas gerações, porque como assim a gente fala que a Bulma não é importante e que Dragon Ball não é sobre que o Toriyama inventou do nada os ETs? Não! Tava lá desde o começo, gente. Meu Deus do céu. Eu fiquei estressadíssimo quando eu vi isso. Preciso compartilhar pra vocês.
É como o Caio e o Elô falaram. A Bulma existe antes de existir Dragon Ball. Ela apareceu em outras obras antes de Dragon Ball. Como assim?
Eu quero muito acreditar que... Eu vi esse tweet aí, né, sobre a Bulma. Eu quero muito acreditar que isso foi uma bait pra gerar engajamento. Eu quero muito acreditar nisso, porque senão
estão assistindo
Dragon Ball muito errado, meu pessoal.
Ou talvez a localização em inglês, porque o tweet é em inglês, que eu lembro. Que eu vi.
Isso, em inglês.
E a adaptação, a primeira adaptação de Dragon Ball em inglês, tem uma série de mudanças até na personalidade dos personagens, e pode ser que a Bulma seja irritante, seja... tenha mudado a personalidade dela pra, enfim, fazer algum sentido pro norte-americano. Talvez tenha sido uma situação dessa.
Não me surpreende. É por causa do hate que muitas personagens femininas sofrem, né? Pensa na Sakura do Naruto, que, nossa, ela sofre um hate enorme, cara. Enorme. Então, eu não duvido, viu? Eu não duvido mesmo, assim, que estivesse falando a sério, cara.
Mas Sakura, eu concordo, porque era um personagem mal escrito pra caramba,
cara. Eu não vou comentar sobre a Sakura, porque...
Deixa pra lá.
O advogado não deixa. Mas assim, já que estamos...
Kishimoto, no clássico, principalmente, nossa.
Já que estamos falando de personagens femininas, eu gostaria de dedicar, assim, um minuto de silêncio pela Lunch, que foi esquecida pelo próprio Toriyama ao longo da história.
É verdade, né? É verdade. O que aconteceu com a Lunch? É verdade.
Ele mesmo falou isso.
Tem uma missão do Dragon Ball Kakarot que ela foi essa lá. Tipo, pela primeira vez em muito tempo que eu não vejo a Lunch em algo novo.
Eu também tava lendo um comentário da galera sobre isso. Sobre como o Toriyama, ele simplesmente metia uns nomes aleatórios em inglês de coisas, de roupas. Por exemplo, a Lunch, né? Lunch é almoço.
Sim.
O Trunks é cueca boxer, cara. Isso.
Pra... Ah, é sutiã.
Gohan, cara, é um. Em japonês, Gohan é um termo que pode significar comida, refeição. Tipo, além do arroz, né? Ele pode ser uma significância de vou comer agora, Gohan. Não,
né? Tinha muito nome de comida, tipo assim, Frieza é de freezer, né? O Kakaroto do Goku Kakaroto é de carrot, de cenoura. Então,
Egito,
eu
acho. Né? Napa.
Eu não sei, cara, tem alguma explicação pra esse nome doido com
tem, Toriyama? Tem. Inclusive, eu até pedi permissão pra falar, porque eu falei no meu TCC da faculdade, eu falei sobre isso.
Eu fiz um TCC sobre isso, mano.
Eu fiz um TCC sobre animes de comida, eu tinha que mencionar, aí eu mencionei Dragon Ball. Mas, assim, quando, parafraseando o próprio Toriyama, numa das suas entrevistas dele, ele, quando ele tava pensando, assim, o conceito, assim, de quem estaria acima dos Saiyajins, ele pensou no Frieza, que seria o grande governante do universo. Só que, assim, ele deu esse nome pensando, Frieza vai ser um Freezer. Então,
eu peguei a piada.
Genial. Todo mundo que está a serviço dele tem que ser coisa que você encontra dentro das geladeiras. É por isso que o Saiyajins, ele tem esse nome, porque Saiyajins seria um anagrama de Yasai, que é japonês para legumes. É por isso que todos os Saiyajins têm esse nome. Kakaroto, Vegeta, Bardock, Raditz. São sempre pegadas com o nome de legumes. Você tem as forças especiais Ginyu. Ginyu já é uma semelhança com Gyunyu, que é leite de vaca em japonês.
De vaca.
Justamente. A gente tem toda essa pegada do nome dos personagens por causa desses personagens. Inclusive, depois ele foi aprimorando isso. Você tem, por exemplo, tem um Cooler, que é o irmão do Frieza. Aí ele estendeu já a temática para a raça dele, para ter nomes com coisas frias, né? Como o Rei Cold, o Uriza também, e por aí vai.
Nossa, cara, muito bom.
Queridos ouvintes, no momento que vocês quiserem aprender japonês, vocês vão perceber que metade dos personagens de anime são trocadilhos com comida. Então talvez não seja uma boa ideia ficar fluente.
O protagonista comilão vem daí também. Dá pra pensar. Goku também é um protagonista comilão.
Pois é.
Bom, Elô, pra seguir a pauta, vamos falar agora da influência do Toriyama nos games. Vamos focar aqui nas obras dele nos games. O que você poderia citar aí pra gente começar a discutir?
Olha, logo de cara, assim, o que vem na minha cabeça é principalmente Chrono Trigger, que praticamente é considerado um marco da história dos videogames, dos JRPGs. E principalmente Dragon Quest, né? Vamos combinar, gente. Dragon Quest praticamente redefiniu o que é um jogo de RPG, né? É, não é à toa também que o Toriyama depois foi trabalhar com o Yuji Horii, né? Que é o criador da franquia do Dragon Quest e do Chrono Trigger. Então, logo de cara, os dois grandes títulos que me vêm à mente são a franquia Dragon Quest e Chrono Trigger. Mas pra isso, eu acho que vocês têm mais embasamento pra falar do que eu, porque, infelizmente, eu ainda não tive oportunidade de jogar eles, apenas pesquisar a respeito. E quanto mais eu pesquiso, mais vontade eu tenho de jogar esses jogos, gente.
É bom, Dragon Quest, ele só definiu o que é um JRPG, né? Os Exatamente. RPGs estilo japonês, não existe RPG estilo japonês que não tem influência de Dragon Quest. Então, Dragon Quest foi uma obra, assim, seminal no mundo dos videogames. Tem que a arte design do Toriyama, né? Ele participou de todos os Dragon Quest, se não me engano. E influencia até hoje os jogos modernos. Você pega o Like a Dragon Infinite Wealth, o último jogo que saiu da série Yakuza, ele é claramente mecânicas inspiradas em Dragon Quest, e ele fala durante o jogo, o protagonista fala que teve influência de Dragon Quest, sabe? E é importante. Chrono Trigger, então, né, reuniu o Dream Team dos videogames para fazer um dos RPGs mais memoráveis da história dos videogames. Muita gente considera ele o melhor RPG já feito, e muita gente considera ele o melhor jogo de videogame já feito. Então, é uma obra de arte. Uma obra de um clássico.
Trazendo aquele tópico do design de volta, eu acho interessante no Chrono Trigger que dá pra pegar todas as especialidades do Toriyama, que é máquinas, isso inclui robôs, veículos e tal, né? No caso da Epoch, por exemplo, com monstros, e aí pode entrar monstro tipo dinossauro,
dragões,
mutações. É, o bestiário do Chrono Trigger é maluco, porque quando tem essa questão de tempo, ele pode fazer, esse personagem vai ser um personagem futurista. Então ele vai fazer um design de máquina ali, que é o que ele gostava bastante de fazer. Ou os monstros que você vê um dinossauro e fala, nossa, esse dinossauro tava lá no Dragon Ball, por exemplo. No mesmo estilo dos olhinhos arredondados, meio rechonchudo.
É.
Eu adorava fazer personagem rechonchudo também nos anos 80. O traço deles nos anos 80 é um pouco diferente dos anos 90, né? Mas no Chrono Trigger ainda dá pra ver essa transição direitinho.
Eu acho, inclusive, essa questão do traço é bem, como a gente tava falando de Dragon Quest também, é bem interessante você pegar as capas, né, dos jogos de Dragon Quest, que dá pra ver perfeitamente a evolução do traço do Toriyama durante toda a trajetória, toda a carreira dele. Isso aí eu acho um exercício bem bacana. Como o Alec comentou, no início ele tinha aquele traço mais redondinho, mais fofinho, e aí depois os personagens, digamos, ficaram mais compridos, conforme a passagem de tempo, assim, na carreira dele. Isso aí eu acho algo bem interessante, até pra estudar o traço dele durante os anos.
E o estilo dele é muito autoral, né? Você bate a cara, mas isso aqui é Toriyama.
Exatamente.
Nem tem
dúvida. Olhos, você bate e vê, cara, olhos e cabelo é a coisa que você claramente vê que é algo do Toriyama quando tem um personagem humanoide.
Eu lembro, assim, eu nunca tive tanto contato quanto com Dragon Quest, a série, né? Mas eu lembro que, assim, quando eu era criança mesmo, na época Play 1, Play 2, que a febre é, nossa, não, Final Fantasy, melhor sair de RPG. O pessoal falava, não, ó, Final Fantasy é bom porque você tá no Ocidente. Porque no Oriente, a série que reina é Dragon Quest. É maior do que Final Fantasy. E, tipo, eu ficava, eu olhava os traços, aquelas coisas de revista de jogo, né? Tinha as fotos e tudo. Eu olhava Dragon Quest e falava, caraca, mano, isso aqui é Toriyama puro. Eu lembro que tinha um, acho que era o Dragon Quest 8, era o 7 ou 8, pronto, era o 8, acabei de olhar aqui. E a capa dele, eu falava assim, caraca, mano, esse cara aqui é o Trunks todinho, esse cara, esse outro aqui é o Dodoria. Não tem como, mano, é cuspido os personagens. Eu olhava a chave dente. E, tipo, como comentaram também, essa questão, né, do design desses veículos, essas máquinas que o Toriyama fazia, realmente, você vê que ele tinha um nível de detalhe incrível, tipo, é extremamente detalhado, mas que ao mesmo tempo ficava orgânico, porque não você conseguia entender o veículo, conseguia entender o maquinário. E Chrono Trigger é um jogo sensacional. Tipo, eu joguei Chrono Cross primeiro, depois joguei Chrono Trigger e, tipo assim, incrível esse jogo, sabe? Se você não jogou, joga um dia, pessoal.
Você fez o caminho inverso, então, né? A maioria das pessoas, ah, legal.
Eu acho que o Vini fez assim também, não foi, Vini?
Olha, foi. Na realidade, gente, eu tô aqui dando uma olhada, né? Vocês comentaram sobre o design e eu acho que pra mim falar do slime é o primeiro inimigo, né? Ele tá sempre em todos os jogos da série Dragon Quest, né? O slime é característico. Eu tava vendo aqui a imagem que os caras tinham pensado, né? Que o Yuji Horii havia pensado pro slime, que era um negócio todo feiosão, assim, né? Só um monstro que é uma geleia. E aí o Toriyama vai lá e cria um design tão simples, tão único, tão carismático, e que até hoje, né? A gente bate o olho e pensa, né? É exatamente isso. A gente reconhece que é do Toriyama e a gente reconhece que é Dragon Quest. E aí eu fiquei curioso, né? Na realidade, como que o Toriyama foi parar no universo dos jogos, né? Eu fiquei assim, cara, o cara tá fazendo mangá, que é um nicho bastante específico, né? Um mercado bastante específico. E de repente ele tá lá fazendo jogos, tá fazendo Chrono Trigger, coisa e tal. E eu fui dar uma pesquisada pra ver como que funciona e como que foi essa história. Eu achei um artigo contando essa história, assim, é uma história com altas reviravoltas, mas basicamente envolve uma parceria da Enix. Não, ouvinte, não é a Square Enix, é só a Enix, né? Na realidade é a Idansha primeiro. Depois ela se torna Enix. E vocês sabiam que a Enix não tinha nenhum programador, nem nada? Eles não tinham absolutamente nada, ninguém pra fazer jogo?
Eles entraram de cabeça nesse negócio de jogo. Não era a primeira coisa que eles pensavam.
O criador falou, eu quero fazer jogo, eles não tinham nada. Ele falou, vamos fazer aqui um concurso pra poder contratar programador, contratar designer, coisa e tal. E aí eles conseguiram trocar uma ideia com o Torishima, que curtiu a ideia porque ele tava vendo uma ascensão de venda de mercados de jogos, né, de videogames. Ele falou assim, ó, vamos fazer um esquema, fazer um bem bolado aqui, né? A gente dá espaço pra esses caras na Shonen e eles levam o Toriyama, que é o principal nome, né, do momento ali, pra trabalhar com eles. E os caras simplesmente fizeram um concurso pra conseguir programador, conseguiram o Toriyama e aí começaram a criar jogo, cara. E olha que doideira um troço desse, né? A gente pensar como que o Toriyama foi parar nisso e até hoje o universo de JRPGs ele é bastante, né, influente e coisa e tal. Então, olha que doideira, né, gente? Como envolve muito... tá ali, né, a pessoa fala, ó, vamos fazer tal coisa, a pessoa fala, ó, vamos fazer tal coisa e vai, né, então olha, sério, é cada vez uma surpresa.
Na época era tudo mato, então vamos explorar.
O que vier é lucro.
E, assim, voltando aos games, né? Bom, Dragon Ball e Dr. Slump, né? São obras importantes do Toriyama nos mangás e anime. Claro que virou jogos, né? Dr. Slump teve um jogo bem, bem bonitinho no PlayStation, bem interessante, bem legal. E ele é bastante fiel ao, assim, ao traço do mangá, assim, bem interessante. E Dragon Ball teve uma cacetada de jogos, né? Alguns bons, outros nem tanto, mas, assim, muito divertidos e alguns deles com um visual muito, muito, muito impressionante, assim, que alguns jogos de Dragon Ball parece que é um anime que você joga, né? De tão impressionante que é. Eu gosto muito do Dragon Ball Z Kakarot e o Dragon Ball FighterZ, né? É, são dois jogos que eu que são recentes e eu gostei muito de jogar eles. Especialmente o Dragon Ball FighterZ, que ele tem uma personagem, a Android 21, que ela é uma personagem muito interessante, é a vilã do jogo, e o design dela foi feito pelo Toriyama. O cara em pessoa fez o design dela. Então, chama muita atenção. É, além, ainda em jogos de luta teve Tobal no PlayStation. O Tobal ele não fez muito sucesso no Ocidente, mas lá no Japão ele teve dois jogos, né? E muita gente gosta muito de Tobal, ele tem um carinho muito grande pra série.
Teve as... dois. O foi lançado no Ocidente, mas não fez sucesso, e dois nem chegou aqui, assim, no Japão.
Teve também a série de RPG de turnos, a Blue Dragon, né? Que não é só de... Não é só de Dragon Quest e de Chrono Trigger, que tem trabalho Toriyama, né? O Blue Dragon também, ele é interessante porque ele tem um design 3D, mas com o character design do Toriyama, que é bem legal. E foi uma série de jogos muito importantes pro Xbox 360, né? Em que a Microsoft mostrou, olha, o Xbox 360 tem jogos RPG japoneses, olha só a qualidade desse jogo aqui, Blue Dragon, né? É muito bom também. E um jogo aí que tá pra lançar agora, não foi lançado ainda, no momento que nós estamos gravando esse podcast, esse jogo ainda não saiu, que é Sandland. É um RPG também, vai sair no dia 26 de abril de 2024. Então ele vai ser uma obra póstuma do Toriyama. Ele é inspirado no mangá Sandland, que também é do Toriyama, né? Ele fala de um mundo desértico, onde os humanos e os demônios sofrem bastante com a escassez de água, né? Eles têm a escassez extrema de água e grupos exploram a água e sabe, detêm o controle da água e a população sofre tudo. E o mote dessa história é um pequeno príncipe demônio, um xerife e o outro personagem é que eles têm a missão de conseguir uma fonte lendária de água, só que essa fonte está no ponto mais perigoso do deserto e eles têm que montar maquinários, eles têm que construir equipamentos para conseguir explorar essa água nesse lugar perigoso. Parece muito, muito, muito interessante também. Então, em termos de jogos, o Toriyama foi muito importante, assim, tão importante quanto ele foi nos animes, sabe? É um cara que realmente merece o respeito, muita coisa interessante.
Blue Dragon teve um anime, né? Foi
aqui
no Brasil, no SBT, com a dublagem horrorosa, tenebrosa. Eu lembro que eu assisti, era muito pequenininho, sabe? Pra lembrar, pelo menos. E, nossa, eu obviamente não reparava nisso antes, mas vai ver uns trechos hoje em dia, caramba. Por isso que não fez muito sucesso.
Dá aquela vergonhinha alheia, assim. Ah.
Eu só vou perdoar, porque eu acho que dessas obras aí, acho que Blue Dragon e Tobal são as mais desconhecidas.
Eu não cheguei a jogar, não sei se são bons jogos, eu não cheguei a jogar, mas me pareceram interessantes, viu, cara?
Joguei um pouco do Blue Dragon, é bom.
Teve outro que acho que foi pro Super Nintendo, que foi o Gogo Akuman, né, que foi baseado também num mangá que ele fez. Eu não sei exatamente de quando que é o mangá, mas o primeiro jogo é de 1994, então tava lá pertinho do finalzinho da publicação de Dragon Ball. E assim, ele é um jogo de plataforma pro Super Nintendo, que você é um demôniozinho que tem que coletar almas das pessoas e tem um anjinho atrás de você. Só que basicamente é assim, o Akuma, né? Gente, você vê o design dele? É o Trunks.
É o Trunks demônio, sim.
Basicamente. O Akuma, ele quer pegar as almas lá das pessoas, mas na verdade quem faz as cagadas é justamente o anjinho, que fala, não, eu não vou deixar você pegar a alma dos humanos, e aí sem querer ele mata os humanos no processo e o Akuma recolhe as almas. Então, assim, é um humor negro, assim, que o Toriyama decidiu usar ali, um pouco mais mórbido. Então, não sei como hoje seria a recepção dessa obra pelo público, né? Mas eu acho engraçado justamente essa questão do humor do Toriyama novamente, né? Tanto no jogo quanto no anime. O anime acho que teve um episódio só, foi tipo um OVA, né? Mas no mangá também que foi curtinho. Então fica aí essa menção honrosa aí do Gogo Akuman, que na verdade foram 3 jogos, tá? Mas eu acho que eles não foram localizados aqui pro ocidente, mas teve muita gente que importou, conseguiu importar o jogo, então ele fez um sucesso assim, relativamente grandinho aqui com essas bandas, quem conseguiu importar pelo menos.
Então vamos às nossas palavras finais aqui, né? Nesse programa que a gente celebrou a vida do Toriyama. Elô, o que você gosta de falar a respeito da obra e da vida de Toriyama?
Olha, eu não vou me estender tanto aqui, por conta que eu já falei a respeito disso. Teve um programa que a gente fez uma observação, né? Eu falei um pouco do trabalho do Toriyama naquele programa. Mas eu acho que hoje, quando você para pra pensar, eu não consigo imaginar um mundo sem o Toriyama, sabe? Dragon Ball, por exemplo, é algo que ficou tão enraizado no imaginário que você fala, mesmo pra uma pessoa que não acompanhou Dragon Ball, eu fui uma pessoa que não acompanhou Dragon Ball, eu sei quem é o Goku, eu sei quem é a Bulma, eu sei quem é o Mestre Kame, eu conheço esses personagens, mesmo não tendo assistido ou lido o mangá por conta disso. Eu tenho amigos que consumiram essas obras, tenho colegas que viveram com isso. Então eu acho que a obra do Toriyama, ela virou algo que é independente se você cresceu com ela ou não, ela tá lá, você consegue ver pedacinhos dela em tudo que você, em toda a obra que você vai consumir. Hoje você pega um mangá, indiretamente o Toriyama tá ali. Você assiste um anime, indiretamente o Toriyama também tá ali. Você pega um JRPG, você também vê o Toriyama, a influência dele. Então, acho que hoje é um pouco difícil de você imaginar um mundo sem o Toriyama. Infelizmente, ele nos deixou no mês passado, mas eu acho que a mensagem que ele queria dar, principalmente nas primeiras obras dele, que é de não deixar a sua criança morrer, eu acho assim, de você viver a vida com leveza, de você usar esse humor, de você viver intensamente, né? Eu acho que isso foi uma lição, uma coisa que ele deixou pra todos os leitores, pra todos nós jogadores também, e isso vai perpetuar pra todo sempre. Então, obrigada, Toriyama.
Falar sobre Toriyama, a gente pode aqui preencher muitos podcasts, muitas matérias, muita coisa, né? É muito trabalho que esse homem desempenhou ao longo da sua vida, né? E que vida! Eu acho que não só pela inspiração, né? Assim, a nível direto, né? Assim, o quanto que Dragon Ball foi importante pra mim, o quanto que Chrono Trigger foi importante, Dragon Quest, né? E tantas outras histórias que esse homem criou ou esteve diretamente relacionado com a criação. Eu acho que talvez o que mais me deixa encantado é pensar na realidade, né? Como hoje o meu anime favorito, hoje não, né? Já faz anos, gente. Meu anime favorito é One Piece, meu mangá favorito é One Piece de todos os tempos. E não existiria o trabalho do Eiichiro Oda sem o trabalho do Toriyama antes, né? Então eu acho que é um agradecimento por esse homem existir e a influência que ele traz, tanto nos videogames quanto, né, na cultura pop de anime, de mangá e de designs que vão até do próprio emoji de cocô, gente. Olha que coisa absurda, né? Que fazem com que, assim, é gênio. Gênio, eu não consigo pensar em outra definição, né? Tem muitas pessoas que não gostam dessa terminologia, acham que não existe gênio, não existe genialidade. Eu discordo, eu acho que existe sim. E o Toriyama, com certeza, foi um desses gênios, né? Porque imagina se ele tivesse cedido às pressões da sociedade e ficado lá no trabalho dele de terno e gravata, sendo designer de uma empresa, blá e coisa e tal. Cara, nossa vida seria muito mais infeliz, pensa nisso. Então, assim, esse homem é um gênio, gente. Então é isso. Obrigado, Toriyama.
Bem, o Toriyama é o autor de uma das obras, daquelas obras que a gente vê na infância e fala, eu gosto disso, né? Eu falei na abertura que eu gosto dos gritos de Dragon Ball, fez eu gostar de gritos no anime. Ele criou um monte de normas que a gente conhece de shonen, principalmente. Sem ele, muitas das coisas não existiria, porque, né, anos 80, nos anos 70, nos anos 80, tava aí fazendo obras que, na época, era incerta se ia dar certo ou não, e hoje em dia a gente vê o que aconteceu, né, vê suas obras de Dragon Ball, outras coisas, outros Lamp mesmo, Sandland agora. agora. É, ele foi mais presente pra mim nos jogos do que exatamente nos animes barra mangá, porque Dragon Ball eu assistia na transição de criança pra adolescência, e eu passei a assistir mais com o retorno de Dragon Ball, aquela clássica história de que ele ficou decepcionado com a forma de como trataram o Dragon Ball no filme live action. Aí vamos trazer de volta, e veio o filme, e a partir do filme eu comecei a realmente assistir mais aos animes. Dragon Ball pra mim foi muito mais associado aos jogos de luta, principalmente do PlayStation 2, de DS, eu joguei também. Foi no DS que eu conheci a maior parte das histórias do Dragon Ball Origins, que tem no DS, que é o jogo do Dragon Ball clássico mesmo. E Chrono Trigger, obviamente, eu não sou tão familiar com Dragon Quest, é algo que eu preciso rever com o passar do tempo. É aquilo, realmente, sem ele, né, muito do que a gente conhece aqui não estaria aqui. É aquele caso de, tipo, se você faz o efeito borboleta e apaga ele da história, apaga um monte de coisa por consequência. E vai estar presente aí sempre ainda. Tem outras obras que ele estava fazendo antes da sua morte. O Dragon Ball Daima, que ele estava responsável pela história principal. O Sandland teve... É também que eu também tenho assistido o anime, né? Ele estreou recentemente no Star Plus. E lá tem um arco... Vai estrear um arco novo, escrito por ele, dentro desse universo de Sandland que não tinha sido construído antes. E dos jogos, esperamos que o Dragon Quest 12 traga mais um pouco dele pra gente, antes de chegar no ponto que não temos nada de novo, mas o seu legado tá aí. Sempre vai ser referência, independente da mídia. Pode ser mangá, pode ser anime, pode ser quadrinhos, não importa. Obrigado, Toriyama.
Eu só tenho a agradecer ao Toriyama, né, porque, cara, Dragon Ball marcou uma geração. Tipo, o Goku é um personagem que é altamente idolatrado, tipo assim, tem as suas críticas, mas é um personagem que, pelo menos na minha percepção, é um personagem que tem um carisma gigantesco. A história de Dragon Ball é muito divertida, tipo, tem o seu lado clássico, que é aventuresco, de comédia e tudo. Tem o seu lado mais de ação, que é o Z, que é sensacional, tipo, adoro. Quem nunca tentou soltar um Kamehameha, virar um Saiyajin, fazer as missões lá do Gohan, lá pra usar o Ki, que nem ele tava ensinando a Videl. E pra mim, um das séries do Bolo, que é o episódio do Goku e do Piccolo tirando a carteira de motorista. Ah, sensacional, tipo, eu adoro Dragon Ball. Adoro Dragon Ball, o anime, adoro os jogos de Dragon Ball. Eu tava colecionando mangá, inclusive, Dragon Ball. Tipo, os jogos, eu costumo pegar, tipo, costumo jogar vários jogos de Dragon Ball. Eu tenho já... acompanho há muito tempo, né, os jogos. E as obras do Toriyama, tipo assim, cara, é um traço que não tem como você não reconhecer. É aquele traço que você bate o olho, você vê que é o Toriyama, você vê a influência dele nas outras obras, tipo, Dragon Quest, a cara do Toriyama. Tipo, eu tenho muito interesse em jogar Dragon Quest, não comecei, mas eu tenho muito interesse. Chrono Trigger, sensacional, uma obra. Inclusive, as edições mais recentes do Chrono Trigger, né? Que é, tipo, lançada originalmente faz de Super Nintendo. Mas, tipo, de Play 1 em diante, é ainda mais sensacional, porque elas contam com as cutscenes animadas. Então, você vê mais da personalidade dos personagens através do traço Toriyama nessas edições também, né? Tem essas outras obras do Toriyama e, principalmente, a influência que ele teve nas novas gerações. Tipo assim, eu já tive um momento que eu gostei muito de Naruto, eu gosto de One Piece, eu tento acompanhar e tal. E, tipo, são obras que provavelmente não existiriam se não fosse o Toriyama. Então, é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado por tudo que você fez e que Kami-sama esteja com você.
Bom, pra mim, o Toriyama, ele teve influência enorme na minha vida, eu poderia dizer assim. Porque o que acontece? Eu conheci minha esposa num evento de anime e, tipo, a maior parte dos meus círculos de amigos que eu tenho são por causa de videogames ou de animes, sabe? E Akira Toriyama, ele modificou, ele mudou permanentemente o que é o universo de anime e de videogame. Então, se não fosse o trabalho desse cara, o mundo da cultura pop seria completamente diferente. O mundo dos animes e dos games seria completamente diferente. Minha vida seria completamente diferente. Então, o estilo de vida que eu levo hoje é muito graças ao trabalho desse cara. Esse cara tem esse nível de importância pra mim, sabe? Então, é mais do que uma questão só de cultura, de não sei o quê. Eu fico pensando quantas obras, quantas pessoas, quantos autores ele influenciou, quantos profissionais não se formaram por causa desse cara, por causa do trabalho dele. Quantos pais de família não receberam seus salários e quantas vidas ele não mudou por causa da genialidade dele. Um cara que era preguiçoso, que largou a escola no meio, os pais criticavam ele, que ninguém dava nada pra ele, que ele entrava em concurso só perdia, fazia mangá, ficava no último lugar na lista de mangás mais lidos, mas ainda assim é um cara que, sabe, insistiu. Então eu acho que se tem uma lição que o Toriyama deixa pra gente, sabe? É isso, de você, tipo, persistir no seu trabalho e, tipo, não desistir, sabe? Ele mesmo falou que várias e várias vezes ele pensou em desistir no começo da carreira dele. Você já pensou se tivesse desistido nos mangá fracassados dele? Não teria isso tudo. Então eu acho que ele tem muito a ensinar pra gente, não só os ensinamentos das obras dele, dos mundos fantásticos que ele criou, isso tudo também, mas como lição, como modelo de vida, como um exemplo de pessoa que conseguiu vencer, sabe? E é como eu disse, a minha vida é influenciada diretamente por ele, então eu só tenho que agradecer pelo trabalho e pela vida maravilhosa que Akira Toriyama teve. Sobre a causa da morte dele, a família foi muito reservada, né, com relação à causa da morte dele. Sabe-se que foi um acúmulo de sangue entre as meninges e o cérebro, né? Pode ser causado por pancada, pode ser causado por traumatismo, pode acontecer naturalmente. Isso não foi revelado, mas eu acho que a causa da morte do Toriyama não é especialmente importante. Eu não queria focar esse podcast nisso. Eu queria que esse podcast celebrasse a vida do grande Akira Toriyama, é por isso que a gente está gravando no aniversário dele. Então, muito obrigado por tudo, e eu queria agradecer a ele e ao nosso ouvinte por acompanhar mais esse nosso programa aqui, né? O nosso muito obrigado. E eu queria saber de você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, quais as suas experiências com a obra de Akira Toriyama? Quais os seus jogos favoritos? Quais os seus character designs favoritos do autor? Você gostava das piadinhas, das sacanagens que ele botava nas histórias? E sobre a vida deles, o que você acha? Deixa seu comentário aqui. Nós somos o Blastcast, orgulhosamente podcast do Game Blast, o site onde você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas e tudo sobre esse universo dos games que você tanto ama. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!
Tchau, pessoal, e até o próximo episódio.
Valeu!
Tchau, tchau.
E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau.
Esse podcast foi editado por Maurício Katayama.